Silas Rodrigues, muito obrigado pela presença. A gente já está conversando aqui há 40 minutos. Já estamos íntimo aqui, né? Já a conversa já está rolando solta. Então, para começar, se apresenta aí para quem ainda não te conhece, né? Daí a gente segue.
Fala, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Silas Rodrigues, tenho 45 anos, treino pessoas há... desde 1998, não consigo fazer essa conta. Mais ou menos há 21 anos que eu sou personal. O que aconteceu, sou formado, estudei, fiz faculdade. Como, pelo menos na minha época, o caminho que a gente tinha de estudar treinamento de força, de estudar como condicionar as pessoas, era aquela coisa, parte de força, parte aeróbia. E o que a gente sabia era assim, era musculação. Então, eu acho que o começo dessa geração mais antiga, todo mundo passou pela... ou era da ginástica, ou era da água, ou era da musculação. Então, eu peguei o começo das assessorias de corrida, comecei a ver uma série de coisas. Eu sempre fui apaixonado por preparação física.
O que te levou antes, Sila? O que, que te levou a fazer essa faculdade? Tipo assim, sua infância, você fez muito esporte?
Eu fui atleta, minha família toda sempre praticou muito. Tenho dois irmãos mais velhos, que o do meio, que hoje é médico, era federado em voleibol. Meus pais se conheceram numa piscina na ACM, nadando. Então, o conceito, essa coisa de atividade física sempre teve muito presente. Eu não lembro de ter sido obrigado a fazer uma atividade física. Eu era obrigado a parar para tomar banho e dormir ou parar e estudar. A gente sempre teve essa coisa de atividade física presente na família, no hábito e tal. Aí eu fui federado em voleibol, joguei o Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia por um tempo, então eu treinei duro. Fiz muita musculação, claro, eu tô andando mais rápido, mas eu joguei futebol, joguei futsal, uhum. Peguei onda, eu era muito ativo, eu ia para a praia, não aguentava ficar sentado, eu queria fazer coisas, e sempre com explosão, com velocidade e com o dinamismo de um jogo que a gente, né? Bom, enfim, aí eu entrei. Quando eu fui fazer cursinho, a minha intenção era fazer direito. Você me falou que você fez direito.
Eu fiz direito.
Bom, eu ia fazer direito. Aí eu não lembro, eu entrei no cursinho e falei, não, vou fazer odontologia. Aí eu lembro que eu tive bolsa de estudos no cursinho, porque eu já era atleta de voleibol. Então, eu tinha bolsa e tal. Muito bem. Aí, estava chegando mais ou menos, fazia uns 6 meses assim, para ter o vestibular. Eu tive uma palestra com o diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, chamado Valdir Barbante, que é um cara super conhecido no ramo do treinamento esportivo, tem vários livros importantes no ramo de treinamento esportivo. Era o preparador físico do basquete brasileiro, aquele pan-americano que o Brasil ganhou dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos. Ele era o preparador físico, o José Medalha era o auxiliar técnico, enfim. Eu tive palestra com esse cara e ele falando assim, olha, a USP agora, a gente já tem há 2 anos uma divisão de educação física e esporte. São 2 cursos diferentes, de 4 anos e tal. E ele começou a falar, eu falei, meu, eu acho que é por aí. Eu já era federado, eu gostava de competir, era, né, assim, falei, eu nunca pensei em trabalhar numa escola como professor de educação física. E antigamente, a educação física era vista como isso. Ou você era um funcionário público de escola, maravilhoso, para quem gosta, para quem ama, sensacional. Mas a gente não via muito outras coisas. Claro, trabalhei em academia, mas, sabe, não era uma coisa tão presente. mesmo o personal estava engatinhando ainda. Enfim, acabou que eu larguei o odonto, não prestei direito e entrei na USP. Prestei Unicamp também, entrei lá e aí escolhi a USP, porque eu sou de São Paulo. E comecei, enfim, e estudei o bacharelado em esporte, que tem até hoje, e é muito legal essa divisão.
É, vamos falar, explica, a gente já teve aqui, né, o REC e o Joel também, né, que fizeram esporte na USP, e o Pedro, que fizeram esporte na USP, mas eu nunca pensei em perguntar para nenhum deles sobre essa divisão, como é que é feita, né, acho que a galera deve ter um interesse nisso. E aí você que é veterano aí de todos eles.
Sou veterano deles. É.
Então, você que é veterano de todos eles, pode explicar muito bem pra gente aqui.
Exato.
O que é essa diferença? Porque tem mais alguma faculdade, você sabe se tem mais alguma faculdade no Brasil que faz essa diferença?
Olha, eu acho que depois da USP, a Unicamp foi para um caminho da ciência do esporte e acho que eles mantiveram a educação física. Eu sei que a UEL, em Londrina, tinha, meio que copiou, assim, seguiu bem o caminho da educação física e do esporte. Para ser bem sincero, eu não sei se tem, hoje tem muita faculdade, deve ter, eu não sei as particulares também.
Mas a princípio, enfim, são poucas, são muito poucas.
E eu lamento muito, porque se você pegar a faculdade de educação física hoje, ela talvez ela devesse focar mais em escola, em algumas coisas super importantes para quem vai trabalhar com crianças, com adaptados, né? Porque tem uma riqueza muito grande, tem um cuidado, tem um perfil bem importante. Mesmo idosos e tal. O esporte, a ideia do esporte era assim, olha, nós vamos formar, vamos estudar o que é a performance e tudo que envolve o fenômeno esporte. O que é o fenômeno esporte? Por exemplo, eu tenho amigos que estudaram comigo que hoje trabalham no marketing de uma grande empresa esportiva. O outro foi presidente de uma grande marca esportiva. Então, a gente teve desde marketing esportivo, mas, por exemplo, a nutrição esportiva foi mesmo voltado para performance, para resultado. Uhum. A gente estudou o treinamento de força, a gente estudou tudo que envolve o treinamento esportivo de uma forma mais aprofundada. Então, por exemplo, pegar disciplinas super conhecidas, mas globais, como controle motor, aprendizagem motora, você, em 6 meses ou 1 ano, você pode direcionar melhor essas disciplinas de acordo com
o objetivo, né?
Uhum. O que eu sempre falo é que o grande problema desse curso de esporte não é o curso em si, mas é o esporte no Brasil que é o problema. Então, muita gente que faz o bacharelado em esporte, que é apaixonado pelo esporte, hoje, o preparador físico da seleção brasileira de voleibol, tanto da masculina como da feminina, o da masculina, o atual campeão olímpico, ele é meu calouro também no esporte. Você tem o pessoal de arte marcial, tem muita gente no futebol, tem gente trabalhando, como eu disse, na parte de organização, né? Parte de gerenciamento esportivo. Trabalhando em agências de publicidade, enfim, essa coisa esporte ela é muito grande, mas infelizmente ela ainda é amadora no Brasil. Né? Então, enfim, tem muita gente, pelo esporte não ser tão profissional, ainda, claro que tem gente que acaba trabalhando em academia, acaba trabalhando com personal, mas, enfim, eu acho importante, porque ele levanta um pouco a questão do negócio, de você estudar outras coisas. Eu acho que o curso de esporte é legal por isso. Entendi. Óbvio que quando a gente sai de dentro, a gente vê defeito, a gente gostaria que fosse um pouco diferente. Mas eu acho importante, eu acho que deveria ter essa divisão.
Legal. Você se formou lá em... 99.
Final de 99, fiz uma pós-graduação em 2000, depois eu fiz uma outra, eu fazia pesquisa com o Lancha Júnior em nutrição esportiva, trabalhei com pesquisa, tive a oportunidade de trabalhar com iniciação, então ver como saem as publicações, ter que ler muito artigo, ter que desenvolver o teu senso crítico de falar assim, ah, é, agora é essa teoria. E você fala, não, peraí, essa, talvez essa seja uma das verdades. Né? Então, eu acho que é legal você passar pela pesquisa, caso você não queira seguir uma carreira acadêmica, mas eu acho que todo mundo deveria passar por isso, porque aprende a ler, aprende a interpretar um resultado, aprende a questionar sem simplesmente falar você está errado e eu estou certo. Não, calma aí, vamos ler isso. Se você olhar a nossa área, ela muda muitas vezes a cada 3 meses. As teorias mudam. Então, eu acho que é um pouco isso.
Compreender, né? Não só... Eu acho que não só nisso, né, em estudo científico, mas qualquer, acho que do ser humano na atualidade, a gente só lê headline, né, a gente lê a headline e aí toma aquilo como certo, seja em propaganda, em notícia, seja em estudo, né, tanto aí no mundo da, acho que da nutrição que é bastante polêmico isso, né.
Exato.
A galera vê lá um título, pum, já era. Toma aquilo como certo, leva aquilo e começa a gerar discussão entre aqui, entre ali.
Enfim. E aí você tem outros problemas. A nossa área ela é influenciada, por exemplo, agora estamos na geração dos influenciadores. Então, você pega um cara sem camisa, sarado, o que ele faz vira regra, vira teoria. É, eu sempre falo que uma bobagem repetida várias vezes no nicho vira teoria. Você tem isso no YouTube também. Então, o problema é que a gente está mexendo com seres humanos, um excesso de qualquer coisa pode levar a dor, lesão, e eu acho que a gente deveria estar mais próximo da área médica, trabalhar em conjunto com a fisioterapia. Eu acho que a atividade física ela é muito rica para ser discutida nesse nível tão superficial. A gente está vendo agora nessa pandemia isso, a importância da atividade física. As pessoas estão fazendo, estão praticando em casa, porque senão enlouquece. É um dos poucos setores que está crescendo nessa época.
Uhum.
As pessoas, a gente fabrica Querobel também, a gente nunca vendeu tanto Querobel
tá
em 12 anos.
Tá
em
bombando.
12 anos, cara.
É
maluco, eu tive que esperar ter uma pandemia para ter uma venda absurda de Querobel.
Sim.
Né? Então, o que eu vejo como mercado, eu vejo como oportunidade, eu vejo assim, você fala, cara, não é tão supérfluo como falam, não é supérfluo. Se você faz um bom trabalho, se você tem uma relação diferente com o teu cliente, com o seu grupo, enfim, você pode ser bem, uma parte bem essencial na vida da pessoa.
Sem dúvida.
Ela vai pensar duas vezes em cortar
antes,
você.
Antes de te cortar, né?
Exatamente.
Então, logo que você saiu da faculdade, qual que foi a sua prática? Com o que você trabalhava lá em 2002, né, que você fez pesquisa?
Eu fui preparador físico de voleibol, de vôlei de praia, porque geralmente você vai para a área onde você, a modalidade onde você jogava, onde você tinha conhecimento, vi o amadorismo do esporte, enfim. E aí aconteceu que eu comecei a trabalhar com personal e essa coisa de atleta. E é engraçado, porque eu estudava muito, eu gosto muito de estudar. Gosto de ler, gosto, estudo muito, assim. E eu estudava treinamento esportivo e eu questionava o seguinte, os modelos de periodização. Eu falava assim, ou eu sou muito incompetente ou esses modelos são muito difíceis de aplicar. Então eu comecei a questionar isso lá atrás. Mas eu descobri que eu não sabia nada quando o campeão brasileiro de golfe me ligou e falou assim, indicaram você e eu queria fazer preparação física de golfe, eu tenho muitas dores. Aí no começo, quando você sempre é preconceituoso, fala, pô, primeiro, quem disse que jogador de golfe precisa de preparação física? Esse é o primeiro absurdo que eu pensei. E o segundo absurdo, eu falei, como é que um jogador de golfe tem tanta dor? Se a bola tá parada, não tem contato, não tem velocidade, não tem força, né? Assim, aquele pré-julgamento absurdo que eu fiz na época. Bom, eu descobri que eu não sabia nada, eu assumi isso. E aí eu fui para a biblioteca da EFE, que a gente chama, da escola, de Educação Física e Esporte. Eu falei, ó, eu vou procurar alguma coisa de golfe, mas é certeza que eu não vou achar nada. Mas eu como eu estou carregando essa culpa, deixa eu fazer uma breve...
Só para esse encargo de consciência.
Exato. Só para eu saber mesmo que ninguém estuda isso, ninguém sabe disso, porque os caras... Deixa eu fazer um levantamento aqui bibliográfico sobre golfe. Cara, quando eu fiz isso, cara, você não pode imaginar a quantidade de artigo e publicação sobre lesão, potência, desaceleração, plano de movimento. Eu comecei a ler aquilo e falei assim, olha, de duas uma, ou não contaram toda a verdade para mim na faculdade, ou existe um mundo aqui que eu preciso estudar porque eu não faço ideia do que esses caras estão falando. E a minha história com o movimento começou ali, começou em 2001, 2000, porque foi quando eu me vi falando assim, peraí, máquina, treinamento em máquina com um jogador de golfe. E eu comecei a fazer essas relações, quando eu comecei a questionar, eu falei assim, não, mas peraí, então por que eu uso máquina com um jogador de vôlei? Com um jogador de vôlei de praia, que é ainda até mais dinâmico do que um jogador de golfe, mas tem as rotações, e tem desaceleração, e tem salto, e tem um piso complicado, que é areia, então você tem que deslocar, tem que saltar, tem que ir pro chão. E aí começou ali, cara, começou ali a história de você começar a questionar a sua formação. Eu não gosto de falar que assim, ah, então o que eu tive foi errado. Não, eu acho que eu fui trazendo mais coisas, assim, né? Descobri que a musculação é um nicho e não é treinamento de força. Não deveria ser chamado de a essência do treinamento de força. Não é verdade.
Não é o
eu gosto de estudar história, de ler isso. Então você descobre que força se faz desde a Grécia Antiga e musculação desde a década de 40. Uhum. Querobel existe há 300 anos. Então, é interessante quando as pessoas falam assim, pô, Silas, que interessante que vocês conseguiram quebrar o treinamento tradicional. Aí eu falo assim, não.
Esse é o treinamento tradicional.
Calma aí. O Smith não é. Você agachar no Smith é coisa de agora. Você carregar pedra, você levantar coisas, você puxar coisas, isso é tradicional.
Que naquela época, né, tipo 2003, mais ou menos, tipo 2004, uhum. Onde é que você foi buscar isso? Se hoje em dia não é uma coisa... A gente está em 2020, né? Não é uma coisa que todo mundo sabe. É, inclusive, né? Eu acho... Eu estava ouvindo aqui agora uma live sua com o Léo. E aí vocês explicando, né? O que, que é o movimento que vocês estão falando. Né? Porque, tipo... Movimentar todo mundo, eu estou me movimentando aqui, você está se movimentando aí, né? Na academia tradicional, você também, a gente está se movimentando. Então, esses dois pontos aí para a gente começar esse papo, né? O que, que é esse movimento que você está falando, né? O que, que é essa movimentação que você está falando, e aonde, como que você foi buscar isso lá naquela época?
Eu acho que falando da minha marca, do Arte da Força, a gente está em evolução. Tudo que eu olho para trás, o Arte da Força, eu vejo os slides, eu falo, meu Deus, como é que a gente... A gente está num processo de aprendizagem, a gente está aprendendo, cara, constantemente. O que está acontecendo agora é que no mundo eu acho pessoas mais parecidas com o que eu acredito, que antigamente não tinha tanto. Basicamente, eu começaria uma discussão que daria para a gente ficar falando aqui 3 dias sobre isso. Mas eu separaria o que é movimento do que é exercício. Se você parar para pensar, você fez uma faculdade, eu não sei se você já é formado.
Ainda não, estou fazendo.
Se você pensar, no geral, nós fomos formados a pensar em exercício. Uhum. Então, as pessoas precisam se exercitar. A parte de movimento é uma coisa muito mais ampla. A parte de movimento, muitas vezes, não é. Muitas vezes. É infinitamente, tem muito mais possibilidades. E o que eu digo para as pessoas é o seguinte: tem gente que faz muito de um ou dois exercícios e se move muito mal, e se move muito pouco. Então, basicamente, eu acho que o primeiro exercício que você tem que fazer para entender o que eu estou falando é separar o que é exercício e o que é movimento. Exercício é um planeta dentro de um universo. Então, um exemplo clássico que eu posso te dar é o cara que corre. Então, assim, tem gente que realmente corre muito, corre bem, só que ele não tem qualquer estímulo no quadril dele, no tornozelo dele, em qualquer outro plano, plano frontal, plano transverso, a escápula dele não se move. Uhum. Por quê? Porque ele está condicionado àquele padrão que é a corrida. E você tem o pessoal da musculação, o cara que ele faz há 20 anos, toda segunda-feira ele faz supino. É um clássico.
Uhum.
Só que não quer dizer que ele se mova adequadamente bem, e mais do que isso, não quer dizer que ele seja forte saindo daquele plano, daquela direção. Então, movimento, ele é influenciado pela gravidade, força de reação de solo, ele tem planos de movimento acontecendo ao mesmo tempo. Não diria que ele é aleatório, mas ele é intuitivo. Eu prefiro chamar de intuitivo. Vou te dar um exemplo. É que a gente está aqui gravando isso, mas imagina que nós estamos numa sala, nessa sala que você está aí, e eu estou dentro dessa sala. E eu pego uma pedra e taco em direção ao seu rosto. O que que você vai fazer?
Tentar esquivar, né? Espero que eu consiga.
Mas perfeito. Você vai se esquivar e você pode se esquivar de quantas maneiras?
Porra, não, acho que não tem como contar, né? Quantas maneiras se dá para se esquivar.
Exato. Então você está definindo para mim movimento. Movimento, você tem inúmeras possibilidades, você tem drivers diferentes, você pode desviar disso que eu vou atacar em você, você pode agachar, você pode virar simplesmente o rosto, você pode fazer uma rotação de tronco, você pode juntar essas três coisas que eu falei. Então, movimento é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente exercício. Então, não é nada... Tipo, quando você vai agachar com 90 quilos, eu não vou pedir para você inventar nada. Você está embaixo de 90 quilos. Mas eu diria a você que o agachamento... É bem questionável dizer que o agachamento certo é o agachamento com os pés paralelos, com aquela abertura X. Eu questiono bem isso. Vai falar para um surfista, para um skatista que desce aquelas estradas, aquelas coisas, que o agachamento que ele faz em cima do skate, que é a postura da modalidade, vai falar para ele que está errado.
É, eu acho que esse ponto que você está tocando aí é um dos mais interessantes, né? Porque primeiro era o agachamento não pode passar 90 graus. Aí depois era o joelho não pode passar da ponta do pé. Aí daqui a pouco, ainda é esse, né? Mas daqui a pouco inventam outra coisa. E é, tipo, se você pega alguém realmente se movimentando, né? Se você pega alguém que tá apto, né, a fazer aquilo, mas tá apto por fazer, eu acho, né? Começar, obviamente, né? A gente tá 20 anos... 30 anos, 40, 50, 60 anos, sentado numa cadeira, deitado, sedentário. Óbvio que a pessoa não vai começar a agachar na ponta do pé. Não vai começar a buscar posições difíceis. Mas, a partir do momento que ela começa aquela prática, né, existe uma infinidade de possibilidades dentro de um agachamento.
E é interessante, porque toda essa discussão, a gente tem que entender onde que está a educação física está inserida dentro de qual contexto? Dentro do Brasil, a educação física não está inserida no contexto do esporte. Ela está inserida dentro do contexto do fitness. E isso é bem importante. O conceito do fitness é o seguinte, você tem uma academia com várias salas, várias aulas, e cada coisa ali tem a sua regra. A musculação é uma delas. Está tudo bem. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que você está vendo uma luta de greco-romana ou mesmo um voleibol de praia, não sei o quê, um jogo de tênis. ao invés de você assistir o vídeo, faça várias fotos do movimento daquele atleta, seja desviando do adversário, seja ele fazendo algum movimento, enfim, alguma situação de jogo. Você vai ver que a situação do jogo, muitas vezes ele está com peso embaixo, com aceleração, enfim, está tomando uma porrada do adversário na lateral, mas ele não está com o pé paralelo, ele não está com os joelhos alinhados, ele não está com o tronco reto. E a gente não questiona isso. Por isso que eu falo, é importante entender que a visão da educação física aqui no Brasil nunca foi de querer interpretar o que acontece no esporte. Foi de colocar os caras na máquina e falar assim, olha, performance é isso, seja eficiente nesse de puxar, empurrar. E aí meio que criou esse conceito. Então a influência do fitness no professor de educação física é muito grande. É muito grande. Então, perguntando assim de novo, né? Voltando lá atrás, a gente passou pelo FMS, não sei se você lembra o que é o FMS, que era uma avaliação de movimento.
Functional Movement Screening.
Exato. Nós que trouxemos isso para o Brasil. A gente dava curso disso em 2009, 2010, 2011. E aí nós paramos, porque a gente falou assim, meu, isso é muito legal, porque foi o início para a gente estudar movimento. A gente parar de falar de exercício.
Uhum.
E aí, por influência do FMS, a gente começa a descobrir outros caras, outras fontes. Enfim, você vai mergulhando, né, no conceito, no estudo e tal. E você descobre que movimento é muito mais amplo para você colocar num pacotinho de 7 exercícios, avaliar e falar isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Então, é outra coisa importante para entender de movimento, que é o seguinte, se eu for avaliar você num determinado exercício, seja com kettlebell, seja sem kettlebell, a gente pode afirmar, olha, pô, esse exercício está certo, esse exercício está errado. Quando eu estou querendo colocar movimento nas pessoas, a gente não usa a palavra errado. A gente aprendeu a entender que o corpo da pessoa está mostrando aquilo lá para a gente. O movimento é muito mais essa questão da expressão. Então, você tem 10 pessoas que correm de maneira diferente. A gente pode discutir as causas. Mas quem falou que tem uma certa e uma errada? E se as 10 ganharem? E se as 10 baterem recorde? Então, o movimento... É difícil você falar isso, às vezes, na educação física. Eu falo isso nos cursos. E quando eu venho um cara da dança, que eu falo da expressão, da importância dos drivers, que é uma coisa muito mais aberta, que a gente está dentro de uma esfera de movimento. E essa esfera que te mostra todas as possibilidades... E por essas possibilidades serem tão grandes, é difícil você avaliar, a não ser aquilo que você quer avaliar.
Uhum.
O cara da dança fala assim, mas a minha vida toda foi essa. Aí vem um cara da capoeira e fala, mas ué, não é assim? Eu falo, não é. É difícil falar pro cara que o bíceps você não treina só fazendo rosca direta. Então, é por aí, cara. Assim, quando você olha que o esporte. E aí vem um outro questionamento, né? Como é que o esporte ele é tão variado de movimento, de ação, reação, aceleração, desaceleração e tudo isso? Como que a preparação física ainda é feita só no plano sagital, em 10, 12 exercícios de musculação, e achar que isso está preparando o indivíduo para a modalidade?
Aham. Uhum. Não, isso aí...
É contraditório, né?
Não, tá. Não, mas uma ótima reflexão, uma coisa muito... Tá ótimo, sensacional. Agora entra a minha parte de trazer pro prático, né? Foi a mesma,
tá.
coisa que eu fiz com o Rodrigo. Quem tá ouvindo aqui e tipo, nunca ouviu falar sobre isso, né? É simplesmente um praticante de atividade física, um amante, sei lá, de qualquer coisa, porque esse basicamente é o nosso público. Como começar em algo tão abstrato como isso?
Primeira coisa, essa pandemia tá servindo para mostrar que talvez para você treinar, fazer um bom treino, você não precisa de uma academia, né? Interessante. A gente está vendo as pessoas da musculação, os amigos que trabalharam, estão com um problema sério de não conseguir treinar as pessoas. E a nossa linha aqui de trabalho está todo mundo trabalhando, porque o cara está treinando 4 kettlebells em casa, mais uma garagem, acabou. Está tudo bem, está tudo feito. Se tiver uma parede, então está ótimo. É, eu acho que, de novo, a gente volta na função do professor, né? O treinador, ele é muito simples de você começar. Se as pessoas entendessem, por exemplo, a importância de você ficar de cócoras, de você, ou se você não consegue, esse é o pensamento. A gente coloca alguns marcadores como cócoras, e aí o camarada não consegue ficar em cócoras. Aí a gente fala assim, por que que ele não consegue ficar em cócoras? O melhor que ele está fazendo é aqui. Está tudo bem, não está errado. Mas o que que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente vai no tornozelo, a gente vai no quadril, a gente vai no joelho, a gente vai na coluna, a gente vai na panturrilha. Porque pode ser tudo isso. A gente não tem uma resposta. Então, quando a gente põe a prática, eu acho que a prática, a gente coloca... eu acho que a gente vai falar sobre o Kettlebell, né? Que para mim é a principal ferramenta de treino. Eu acho que eu tenho bons argumentos para isso. Não é a única, mas é uma excelente ferramenta, até pela simplicidade. Mas quando a gente põe em movimento, a gente quer carregar o corpo da melhor maneira possível. A gente quer ser eficiente. Então, a gente quer colocar a mão no chão, a gente quer empurrar o chão com a mão, a gente quer resgatar a locomoção, quadrupedia. Cara, essa pergunta que você me fez é importante, mas você consegue resolver quando você entende que movimento é força mais estabilização mais mobilidade. Todo mundo faz movimento. Subir escada, descer escada, você pegar alguma coisa no chão. A pergunta é, por que que as pessoas não conseguem mais ir para o chão e voltar? Não tem força para carregar o próprio corpo. Então,
por quê?
Não, por falta de força, de novo, poucos movimentos, muitas vezes realizados muitas vezes. Então, eu estou aqui sentado, me movendo um pouquinho, falando com você, as pessoas fazem muito isso. As pessoas levantam da cadeira e sentam na cadeira e ficam horas sentadas. Sai daqui, pega o carro, vai para a academia, chega na academia, o professor vai lá e coloca ele sentado para fazer força. Né? Ou.
Isso é, isso é, esse ponto aí é nossa. Um tempo atrás eu vi, sei lá, lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, eu vi tudo que você pode fazer em pé, faça em pé. Você já fica sentado muito tempo. Eu parei para pensar, falei, cacete, cara. Já fico
Se a gente.
sentado, tipo, horas e horas. Tava na faculdade, né? Tipo, presencial na época. Cara, já fico sentado todo troncho lá, horas e horas. Que eu tô aqui sentado de novo, cara? Então, tudo que podia fazer em pé, fazia em pé.
E aí, de novo, as pessoas, imagina que as pessoas ficam sentadas muito tempo e é o único momento de atividade física dele, ele vai lá e corre, ele vai lá e fica 50 minutos fazendo a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu diria é movimento, você tem que pensar em variabilidade. Então, a gente faz muita coisa sentado, muita coisa deitado, supinado, deitado pronado, e a gente quer sempre deslocar muita massa. Então, seja com peso, seja sem peso, mas a gente quer ficar em pé, a gente quer passar pelas posições, semi-ajoelhado. Então, é muito grande. Agora, se você me perguntar assim, tem qualquer lugar você treina movimento dessa maneira? Não. Você tem as academias, você tem muitos estúdios, mas não é bem esse treinamento funcional que eu estou falando. Então,
É, até porque o
eu.
treinamento funcional, ele é funcional, né? É, já vem
É
no nome.
estranho esse nome. Esse nome é estranho para começar.
Só que ele também, a partir do momento que ele pega os exercícios, ele tem aqueles seus exercícios próprios e trabalha basicamente só aqueles mesmos exercícios, né? Não tem, a partir daquele
Exato.
momento que você mudou, a grande variação, a grande variabilidade foi ali, na transição. Mas a partir do momento que você mudou, que você está 6 meses fazendo só aquela coisa, você está fazendo mais uma vez as mesmas coisas repetidamente.
Exato, e com todo respeito, eu acho que você sair da remada da musculação e fazer uma remada com um elástico no espaldar, eu volto para a musculação. Se for para fazer remada, ponha peso. Então, o conceito da quadrupedia, o conceito de evoluções, de progressão, você vai para o cócoras e você faz algumas sequências de movimento, o fato de você desafiar o seu corpo em planos de movimento, então, para quem não sabe, por exemplo, quando eu falo plano sagital, você imagina que tem uma parede do seu lado direito e uma parede do lado esquerdo. São todos os movimentos que você consegue fazer de flexão e extensão. O plano frontal é o contrário, você imagina que tem uma parede na sua frente, então são todos os movimentos que envolvem abdução e adução e lateralidade. E plano transverso, eixo, coisas que envolvem o eixo horizontal, então são as rotações. Então a primeira coisa é isso, as pessoas se machucam ao pegar uma pasta, uma bolsa no banco de trás, porque às vezes ela é tão condicionada ou zero condicionada, mas a vida dela é tão sagital no plano, você está sentado, você está em flexão no quadril, você está sentado, você anda, você senta de novo, quando você faz força, você empurra e puxa sentado. Quando você precisa fazer uma rotação, o teu corpo está bem desequilibrado. Então, todas essas sequências que envolvam mobilidade com estabilidade e que envolvam força, a gente quer sair desse plano sagital apenas. De novo, não tem nada errado, mas não é só isso.
Uhum.
Esse é o ponto.
Não dá para ficar ainda, só nele, né?
Não dá para ficar fazendo só terra, não dá para ficar fazendo só clean, não dá para fazer só snatch. Isso eu já acho que é até um nível muito bom de evolução, mas ainda é tudo plano sagital.
Sim.
É tudo. Bom. Então você fica muito bom no terra, você fica muito bom no clean, mas não é capaz de fazer, de jogar um futebol. Você pode se machucar numa rotação. Porque
Sim.
quanto mais eficiente você fica num plano, mais desequilíbrio você cria no seu corpo.
Não, ótimo, ótimo. E aí vamos incorporar agora o kettlebell, né? Por que o kettlebell e como é que foi essa junção do kettlebell com o movimento? Foi desde o começo? Foi uma coisa incorporada depois? Explica pra gente.
Sim, basicamente, aí a gente tem que voltar na história do kettlebell, do arte da força, né? Quando a gente criou, eu tinha dois sócios, um também era do esporte, da USP, meu calouro também, um ano, ele era um ano mais novo, e ele tinha ido para os Estados Unidos, morar em Nova York, e ele foi logo em 2001 morar em Nova York. E a gente ficou falando, e eu falando do meu desenvolvimento aqui como personal, e de novo, falei assim, ó, peguei um aluno de golfe aqui, não faço ideia. Aí ele lá também, tendo as mesmas dificuldades. E a gente, pô, formado na USP, uma faculdade boa, um curso reconhecido e tal. Muito bem. Nesse nosso, em paralelo a isso, um russo, que era treinador da Spetsnaz, que era a força especial russa do exército, teve a cortina de ferro ali no 1999-2000, ele foi lá, pegou um kettlebell, pôs na mala e foi para os Estados Unidos. E ele falou assim, eu vou trabalhar com kettlebell lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver, porque era tudo muito fechado tal, 2000 ele foi para lá. Quando ele chega lá, ele descobre que ninguém conhecia o kettlebell. Ninguém sabia o que era aquilo. E esse cara se chama Pavel de Sassolino, alguns chamam de Pavel. Bom, esse cara, ele começa a fazer um trabalho, começa a levar o kettlebell, começa a mostrar, e ele se juntou a pessoas boas também, então o McGill, que é um cara profundo estudioso de coluna, uma referência. Ele pegou o Pavel e começou a estudar o kettlebell e a coluna vertebral, e começou, inclusive influenciou muito na mudança da técnica. Aí veio o próprio Gray Cook, do FMS, que é um fisioterapeuta também começou a treinar kettlebell, enfim, eles criaram ali um grupo bom, e os Estados Unidos descobriu o kettlebell em 2000.
É, mas espalhou bem rápido, né?
É, espalhou
Ou não?
rápido. Eu não sei, assim, no tempo, quando você olha, assim, o Querobel aqui, a gente começou a fabricar em 2008, o primeiro curso foi 2009. E se você olha para o Brasil, você fala assim, meu, parece que ninguém conhece
Não,
Querobel.
eu digo lá
No
no mais
começo.
lá nos Estados Unidos mesmo, tipo, lá nos Estados Unidos.
Eu acho que espalhou rápido, porque o mercado ali é muito grande, o mercado do treinamento, do fitness e tal. E eles conseguiram o esporte, de novo a gente volta no esporte e na universidade. Eles são muito, muito mais sérios e profissionais do que o nosso aqui. E outra coisa que tem muito dinheiro e que o Pavel entrou, porque ele já tinha uma conexão, foi o exército. Então, exército, bombeiros, todo mundo começou a treinar Querobel com o Pavel. Ele começou a dar os cursos dele não para treinadores. Ele começou a treinar lutadores, polícia de elite. Todo mundo começou. Aí chegou no jiu-jitsu, chegou nas artes marciais. Mas e ele teve uma equipe grande, cara, de marketing que criou o selo. Ele lançou livro, lançou DVD, começou a fabricar Querobel. Mas assim, tá aí também, desde 2000, 20 anos também, né? De fato, tá na frente da gente, mas eu acho que o trabalho que o Brasil faz com o Querobel, eu acho que é melhor. Eu acho que tem uma pegada mais de entender no corpo humano o que que o Querobel pode fazer, quem pode ou não fazer Querobel, assim, determinados exercícios. Então, pelo menos esse é o nosso objetivo no Arte da Força. A gente tem 10 anos de diferença, Estados Unidos e Brasil, né? Mas eu acho que os dois estão crescendo.
O que que te fascinou tanto no Querobel quando você conheceu e começou a utilizar?
Isso, quando eu comecei a treinar, em 2007, eu estava para operar o meu ombro direito. Eu praticamente não conseguia dar um toque acima da minha cabeça. Uma lesão feia no ombro, por causa do voleibol, por causa da história, não sei o quê. E eu comecei, eu estava prestes a operar quando eu conheci o Querobel, dessa minha conexão direto com os Estados Unidos, com esse meu ex-sócio, não sei o quê, enfim. E comecei a treinar Querobel. E foi o Querobel que me tirou da cirurgia. Eu comecei a fazer coisas muito estranhas, que na época eram muito estranhas, que não só o tal do desenvolvimento, que a gente conhecia da musculação, mas eu comecei a fazer o windmill, Turkish get up, side press, comecei a fazer várias coisas, saindo dessa coisa convencional de sentar e empurrar um peso para cima. E, cara, isso simplesmente reabilitou o meu negócio, o meu ombro. E aí, quando você estuda treinamento esportivo, você vê que a escola russa de treinamento, ela é muito, muito importante na história, né? Todo o leste europeu publicou, desde Bulgária, a própria China, mas Rússia, na época União Soviética, Alemanha Oriental, enfim, toda essa escola produziu e publicou muito artigo e eram os caras, não eram do fitness, eram do esporte. E aí, quando eu descobri que o Querobel era uma ferramenta de treino russa e eu estudava treinamento, eu falei: peraí, eu acho que esse negócio tem coisa importante aí. Não é um negócio que uma academia criou, uma aula de ginástica. Não é preconceito, é que eu não sou disso. Assim, eu sempre gostei de treinamento de força, sempre gostei de. E foi aí que surgiu, mas na verdade eu senti na prática que ele reabilitou meu corpo e me deixou com um nível de força que eu não tinha na época que eu era atleta. Eu me arrependi profundamente na época que eu treinava muito, de não terem me apresentado o Querobel, da gente ser o primeiro a trazer o Querobel para o Brasil. E aí a gente começou a criar o conteúdo, a gente começou a treinar, a gente começou a estudar. A nossa referência lá era o Pavel, era mais dois, três caras ali. E acabou, e era isso. Então, o Arte da Força tem uma identidade própria também por isso. Porque aí a gente começou a trazer o conteúdo do movimento, começou a estudar. Recentemente, eu estava te falei, eu estava com o Ido Portal, eu estava com o Farid Herrera, que é um pessoal que não é à toa tão na Europa, também não estão nos Estados Unidos, que é uma galera não fitness, assim, é um pessoal que treino é treinar movimento. Aí o Ido estourou treinando o McGregor, que é um cara que se movia diferente, tinha uma percepção diferente dentro do octógono. E aí levantou, todo mundo ficou interessado em saber o que esse cara fazia de diferente. Então, é muito o que a gente faz, com uma vantagem. A gente ainda, além disso, a gente tem Querobel.
Então, vamos lá. Você fez duas perguntas aí e agora eu quero que você mesmo responda, né? Para quem é o treinamento com Querobel, né? Foi a primeira pergunta aí que você fez.
Muito bem. Eu acho que o Querobel é uma ferramenta e não um exercício.
Uhum.
Eu diria que com o Querobel você pode fazer 50 coisas. Você pode treinar com os dois braços, você pode treinar com o braço direito, com o braço esquerdo e dentro disso, vários exercícios. Então, eu acho que esse conceito da pegada de entender que movimento é força mais mobilidade mais estabilidade responde bem essa pergunta. Por exemplo, o exercício mais conhecido aí que todo mundo vê é o swing com o Querobel, aquele que o Querobel vem debaixo da seu quadril, da sua pelve, e você empurra fazendo uma extensão de quadril bem potente. Bom, a primeira pergunta é, se o cara não tem mobilidade de quadril, ele deveria fazer muito volume de swing? Não. Mas é que eu vejo o Querobel como um trabalho, eu vejo um trabalho paralelo de formação de movimento, de criação de movimento, para a pessoa sempre estar cada vez mais protegida quando ela for pegar o Querobel. O que eu acho que o Querobel seria muito fácil eu responder assim, é para todo mundo.
Uhum.
É para todo mundo, mas nem todo exercício é para todo mundo.
Sim.
Porque o que vai me dizer é a capacidade de movimento do indivíduo. Se eu perceber que você não tem uma boa mobilidade, se você não consegue colocar o braço acima da tua cabeça e não tem grandes alterações aí na tua escápula, não tem grandes compensações, aí tudo bem, mas a maioria não apresenta isso. Então é bem possível que eu vou tomar cuidado com alguns exercícios que você vai fazer acima da cabeça com o Querobel, porque vai ter aceleração. O centro, a bola do Querobel é onde está a maior massa de peso.
Uhum.
Então aquilo lá está fora da mão, então exige. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Exige muita estabilização, muita estabilidade do teu ombro. Se você tem. Se você não tem, talvez você tenha que regredir, fazer exercícios mais simples, até você conseguir fazer o snatch, até conseguir fazer. Então, o que a gente sempre tem que ficar atento é qual é a capacidade do indivíduo de se mover, ou seja, mobilidade de quadril. Ele consegue equilibrar o corpo dele enquanto ele está balançando uma bola. Ele consegue se mover enquanto ele está embaixo de um Querobel, que é o Turkish Get Up, que seria o segundo exercício mais conhecido. Eu acho que a resposta ela é mais complexa por isso, porque a gente não vê simplesmente como exercício. Ah, swing todo mundo poderia fazer? Sim. A pergunta até... a gente pode até melhorar essa pergunta. Uma pessoa que tem hérnia, na lombar, a famosa L5-S1, que é 80% do planeta, apresenta a coisa ali. Ele pode fazer swing? Sim, ele pode. Mas aí vai depender do nível do treinador.
E como é que... Acho que isso pode ter... Se eu não me engano, vocês dão uma aula na Arte da Força.
Sim.
Aulas em grupo? Ou só aula individual?
A gente tem os estúdios, são estúdios licenciados. E a gente tem muitos treinadores que fizeram nossos cursos no Brasil inteiro e que funciona bem, assim, são treinadores responsáveis, são treinadores que a gente pede que ele estude a parte teórica, mas ele precisa treinar. A nossa cobrança real é que ele vivencie.
Uhum.
Eu gostaria de ver o Querobel como uma arte marcial, ou seja, você precisa passar por um processo, adaptação, entender, passar alguns apuros ali com o Querobel, até você falar assim, putz, eu tenho segurança para passar isso para frente. Eu vejo o Querobel. Porque se você pensar, o Querobel, ele por isso que ele assusta muito. É uma bola de ferro balançando. Uhum. E às vezes com uma mão só. Para pra pensar a quantidade de coisa estranha que pode acontecer.
Muita.
Muita uhum. coisa. Você não tá num cabo, você não tá nem, muitas vezes nem segurando com as duas mãos. Então a gente sempre responde algumas perguntas. Para quem? Por que que você vai usar isso agora? O que que você... Eu gosto de um termo que assim, faça o seu aluno conquistar o direito de treinar esse Querobel.
Aham. É, mas só para tipo, trazer para um, se alguém se interessar por fazer uma aula, né? Como é que funciona uma aula em grupo, sendo que aí você vai encontrar várias pessoas, né? De cada um com um nível diferente. Como é que funciona a orientação e como é que é guiado? O que uma pessoa pode esperar de uma aula de Querobel no Arte da Força?
Na verdade, nos estúdios, esses estúdios são licenciados, você vai, imagina uma aula de 50 minutos a 60 minutos, que vai ter muito trabalho de com peso corporal, de preparação mesmo, de mobilidade, de estabilidade, de você entender a complexidade que é mover o seu corpo. E aí você vai ter aí meia hora, muitas vezes 40 minutos de Querobel. Eu já espero que em qualquer estúdio, em qualquer hora de treino, o grupo seja heterogêneo.
Ah, entendi.
Seja por níveis diferentes, ou de força, ou mesmo de movimento, de capacidade de se mover, ou simplesmente porque você tem um aluno ali que treina há 6 meses e um aluno que acabou de chegar. Então, a gente tem que considerar isso. Então, o que a gente não faz é uma aula de circuito, onde todo mundo faz a mesma coisa. A gente tem ali por isso que a importância, a experiência do treinador é fundamental. Eu não consigo imaginar 10 alunos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. O que a gente faz é, a gente ensina a parte técnica dos exercícios mais básicos e constantemente vai expondo o aluno com segurança a coisas novas. Mas sempre seguindo muitas regras. Porque, de novo, a gente usa Querobel com pessoas que têm dor ou que querem correr melhor. A gente nunca trata o Querobel como um ponto final da história. Então, eu, por exemplo, eu tenho um campeão mundial de Ironman da categoria, meu aluno, há 4 anos, ele é um médico, então, ele era cheio de dor. Eu uso o Querobel como condicionamento físico, como treinamento de força, como melhorar uma série de outras coisas, mas a modalidade dele é o triatlo. A modalidade dele é o Ironman. Então, eu uso isso como base para onde ele quer chegar. E eu acho que essa é a nossa regra. O condicionamento físico geral é o que me interessa mais. Então, eu não acho que um jogador de futebol ele vai fazer a preparação física específica, mas a gente desenvolve o básico. Então, vocês estão esquecendo o básico. Estão esquecendo de fazer, saber se o cara consegue ficar em cócoras. Porque tudo que depois você vai colocar em intensidade vai ser intensidade em cima dessa disfunção.
Do que ele é capaz,
Ou do que ele não é capaz.
Sim.
Se ele não é capaz e você coloca um treino forte em cima do que ele não é capaz, talvez seja a causa de alguns problemas. Então, no Querobel você vai ter cargas diferentes. Então, aqui no Brasil, a gente tem cargas Querobel de 6, de 8, e depois vai de 4 em 4 quilos, que é a medida russa. E a gente vai até 60 quilos. Então, esse, imagina já o tamanho de um treino que você... Claro que as pessoas não vão pegar no de 60 quilos, mas a gente tem até 60 quilos. Você pode usar um Querobel ou 2 Querobels ao mesmo tempo. Então, só aí você também pode dobrar a sua capacidade, a sua intensidade.
Uhum.
Você tem exercícios com um Querobel que são mais interessantes, às vezes, porque ele é unilateral. O que você quer é exatamente isso, é criar essa instabilidade no corpo. Para quem tem dor nas costas, para quem precisa melhorar a estabilidade de tronco, na minha opinião, nada é melhor que o Querobel. Força de quadril, força de glúteo posterior de coxa, que é principal articulação para o salto, principal articulação de arte marcial, lesão comum nas pessoas nas costas, é fraqueza ou rigidez no quadril. O querobel, ele age diretamente nessa articulação. As pessoas acham que swing com querobel é um agachamento com uma elevação frontal. Não é nada disso. Toda aceleração do swing se dá com o quadril. Uhum. Né? Então, que é o centro do corpo. E a gente treina descalço, porque é outra coisa. Quer dizer, a gente estuda muito o pé. A importância de você empurrar o chão, a importância do seu pé ser móvel e ser forte. A gente, vários exercícios que você resgata o arco do pé, que pra gente é fundamental. Então é uma visão mais global da coisa.
Sim.
A gente vai bem além da ferramenta.
Sim. Não, eu tenho me interessado cada vez mais, porque eu até comprei uns aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Cadê? Ali.
Ah, que legal. Pois é.
Usando essa quarentena aí para trabalhar isso, acho. Eu tenho visto vários benefícios. Se você tivesse, você já falou vários aí, né? Mas se você tivesse que, tipo, pontuar, assim, sei lá, 3 a 5 benefícios que uma pessoa pode ver fazendo um treinamento correto, né? Um treinamento passado com o Kerobel, quais seriam esses, se tiver como?
Eu não conheço nenhuma ferramenta de treino que una força rápida, resistência de força rápida, com parte aeróbica. Eu não vejo. Tem alguns protocolos que a gente faz muitas vezes só com swing de 11 minutos, que a sua frequência cardíaca pode ir a 200 batimentos, e que a cada repetição você tem que fazer rápido e contrapeso. Então você já tá resolvendo a parte da força rápida, da resistência de força rápida, ou seja, você está fazendo isso por várias repetições, num protocolo simples de 11 minutos. Você não vai ficar fazendo 11 minutos direto, ele é intervalado. Você tem protocolos de snatch, que encontrou, assim, por minuto, os maiores VO2 com snatch, pela complexidade. Eu diria a você, então, que é o seguinte, parte de estabilidade dinâmica, parte de força de pegada, e quando eu falo força de pegada, eu digo assim, é muito importante para o seu ombro. Uhum. Geralmente, as pessoas são muito fracas no ombro, a fraqueza começa na pegada. Estabilização da coluna, prevenção, você tem uma coluna vertebral muito forte, muito estável. E essa linha de trabalho que a gente tem, que é autoral mesmo, do Arte da Força, de colocar, a gente não querer resolver tudo na força, mas resolver entre mobilidade e força. Eu acho essa coisa de você desenvolver a mobilidade do quadril, é você ver no dia a dia, assim, a sua, literalmente, a sua qualidade de vida melhorar. Você fazer as coisas básicas com o seu braço direito, com o seu braço esquerdo, e você ser um cara mais forte, você ser um cara mais preparado. Então, lembrar que o querobel, cada exercício, você tem uma demanda bem diferente. A gente divide em exercícios rápidos e exercícios lentos. Então, são tarefas tão distintas, com a mesma ferramenta, que isso te habilita, te condiciona de uma maneira bem, bem interessante. É muito difícil você ter uma ferramenta que você consiga ter todos esses benefícios ao mesmo tempo.
Ótimo.
Quer um outro benefício interessante, cara? Imagina você tá dentro dessa sala. Você coloca um querobel e eu viro você para a parede. Você vai treinar querobel, porque o querobel você não fica no celular. Você, mesmo se eu for treinar com você, a gente não vai conversar. Porque tem uma bola de ferro balançando, o teu nível de atenção e de foco é enorme. E olha, a gente vê a evolução das pessoas no foco. Tem muita gente hoje em dia que tem uma dificuldade muito grande de foco.
Sim. Eu acho que
sabe
até...
de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo?
Sim,
e quando a gente põe a pessoa para fazer querobel, você fala, cara, foca no que você está fazendo. Você não tem... Aqui você não vai conversar com ninguém agora.
Eu acho até porque a técnica também ela é tão exigida, né? Tipo, clean, snatch, que eu sou mais acostumado, assim. nos outros também, Windmill, pô, nem se fala, mas no clean and snatch, se você não estiver muito atento, se você não realizar a repetição certinha, o movimento certinho, você vai tomar uma porrada. Tipo assim, de 24 aqui, se eu errar uma repetição, tipo, eu vou ficar pensando naquela repetição que eu errei até o final do treino, porque a porrada no meu braço vai ser enorme, né? Então,
perfeito, mas aí você pega exercícios lentos, por exemplo, você falou o Windmill, é um, mas eu acho que um maravilhoso, que deveria ser visto como um remédio natural, de verdade, é o Turkish Get Up.
Uhum.
Você sair do chão, embaixo de um peso, olhando em cada posição para onde você tem que olhar, você vê que a expressão das pessoas muda quando ela começa a fazer um Turkish Get Up. O foco dela vira uma coisa séria, porque ela está vencendo ali. É um momento de conquista.
Com certeza. Até porque eu acho que no nível avançado, né, você já deve ter visto aí a galera, ou você mesmo ter feito Turkish Get Up com peso relativamente alto, né? É um exercício que, a partir do momento que você tem uma estabilidade boa, com uma concentração, uma técnica, você consegue colocar bastante peso. Eu já vi gente fazendo Turkish Get Up com pessoa. Né? Não
sim,
que seja recomendado, mas já vi.
Não, é por causa da pegada, mas por exemplo, eu tenho um aluno que conseguiu sair, ele queria, a gente treinou para isso, ele saiu com 48 quilos
no
chão.
48.
É pesadinho, é pesado. Então, a gente tem que trocar de 60. É só querer. Mas o foco que você falou é importante. Então, tem alguns detalhes que são importantes. Você falou do clean. O clean é muito importante. O clean, quando você faz com a barra, você tem um nível de atenção, que é muito bom também. Agora, quando você faz o clean com peso vindo só em um braço,
é muito
você diferente. Você tem que ligar algumas regiões do seu corpo, que quando ele vem, você tem vindo peso dos dois lados, peso igual, é diferente. Você tem que manter... Desde a força do pé, você entende isso, você começa a trocar com o chão de forma diferente, você trazer o peso do chão, e você pôr na posição de clean, né, no rack, é um peso, você tira 40 quilos do chão, só que é 40 quilos só de um lado. Então, o seu tronco, você tem um peso te puxando para um lado, querendo te derrubar.
Uhum.
Quando você está no Turkish Get Up, quando você está fazendo swing, cada repetição é diferente. Então, o seu nível de atenção é total. Então, eu acho que você tem vários benefícios aí. Você percebe? Você percebe com o corredor, com o lutador de jiu-jitsu, você vê que cada um fala assim, cara, eu melhorei muito isso daqui, eu melhorei muito para uma posição que eu não sabia. Uma fuga de quadril no jiu-jitsu, coisa básica. É a saída do Turkish Get Up. A corrida, as pessoas sentem muita dor no joelho, porque o glúteo, o posterior de coxa, é quem freia o joelho, uhum. né? Quem estabiliza o joelho. Então, eles nunca... homem que treina no kettlebell, no começo, ele descobre que ele tem glúteo. Ele descobre o quadril dele. Porque é muito difícil você ver um homem treinando glúteo.
Uhum, exatamente.
Mas por aí. O kettlebell, ele é um dos músculos principais na execução do básico do kettlebell. Do básico. Então, ele é muito rico. Ele é muito rico pelas possibilidades.
Não, concordo. Se não for, eu teria várias opções de comprar coisa que eu peguei logo 4, 5, peguei 6 logo de cara. Falei, não, vou pegar logo uma porrada aqui para eu ter bastante opção e realmente dá aquele estímulo, né? De tipo, não, eu quero aprender. Não dá aquela desculpa mental de, só tem um kettlebellzinho aqui de 16, já tá chato esse, não. Dá para evoluir e se desafiar.
Dá para evoluir e mais do que isso, você corre menos risco. Por exemplo, eu estou vendo o pessoal em casa agora, nessa época, inventando coisa, porque as pessoas ficam... então o cara fica, sei lá, fica pulando da mesa, não sei o quê, sabe? Fazendo remada com um botijão de gás. Não, o kettlebell é uma coisa... Você vai fazer o que tem que ser feito. Então, você falou que você tem 6 kettlebells aí, eu te garanto que você tem uma academia na sua mão.
Sim, sim. O único medo que dá é de escorregar e cair em casa, mas aí eu paro.
Esse é o problema dos kettlebells que tem resina. O nosso kettlebell, ele é de ferro fundido, e ele tem que ser de ferro fundido, e a alça, na grossura que ela é, exatamente porque isso afeta diretamente a sua técnica. Diretamente.
Uhum.
Então, agora eu te garanto, você tem uma academia na sua mão.
Sem dúvidas. É, Silas, a gente já está aí, já vou te prender aí, tem quase 2 horas já que a gente está falando, gravando 1 hora e pouco. É, eu tenho 2 perguntas finais, teria muito mais assunto aqui, pô, ficou, esse episódio está sensacional, ainda mais que é uma coisa que eu tenho, que eu amo, sempre é, né, eu falo isso, mas sempre é interesse meu, os convidados que eu trago no podcast. Daí eu acho que a galera que está em casa vai ouvir e vai tirar benefício disso também. Eu tenho 2 perguntas finais, daí eu vou te perguntar onde é que a galera pode procurar a Arte da Força, como é que está funcionando, se vocês estão fazendo curso desse jeito que estão as coisas, qual é a previsão. Mas a primeira pergunta final é 2 ou 3 livros que você recomenda para... 2 ou 3 livros que você recomenda que tiveram alguma mudança na sua vida, que você realmente gostou, que você acha que toda pessoa deveria ler?
Essa é uma primeira pergunta.
É.
Qual que é a segunda? Você já fez?
Não, ainda não. A segunda
é depois. Tá bom, segredo. Eu gosto, pro pessoal da área, né?
Uhum.
Profissional da área. Eu gosto muito do Newman, que é um livro de funções musculares, que eu acho que ali você vê que uma simples caminhada, uma corrida... O corpo todo funciona em 3 planos de movimento, a desaceleração. Nós somos, nada mais é, nós somos um saco cheio de osso empilhado. Né? Então, a gente nem entrou na história da fáscia, que foi quando eu comecei a descobrir, entender que a riqueza do movimento, na fáscia, os benefícios, a liberação do facial. Mas eu acho que o Newman, eu acho que de livro tem, eu acho que... O livro do Pavel, eu acho que tem algumas coisas legais ali. Eu acho que as pessoas deveriam estudar fisiologia e função muscular, com todo respeito. Eu acho que eu gosto do termo biomecânica, mas infelizmente só se fala em biomecânica do agachamento, biomecânica do leg press. Eu gosto de... Estudo do movimento, entender como que o corpo se move, entender a integração, o corpo foi feito, ele se move em integração, ele não se move isolando o músculo. Né? Então, eu acho que a gente ter esse conceito de integração é muito importante. Eu acho que tudo que... E o profissional da área, eu acho que eu teria um terceiro livro sobre, eu não sei se é o seu nome, mas eu acho que entender melhor o ser humano. Alguma coisa nesse sentido de psicologia, de comunicação. Eu acho que, às vezes, o treinador ele é super bom, ele como atleta, ele é super bom numa prova de corrida. Não, vamos pegar o exemplo do triatlo. Ele é um ótimo triatleta. Aí ele vai ser personal das pessoas. Ele acha que as pessoas também devem ser triatletas. O mesmo vale para o Kerobel, o mesmo vale para o CrossFit, você pode ser apaixonado por o que você quer, mas você não pode deixar de ouvir o motivo da pessoa ter te contratado.
Uhum.
Se você tem esse bom senso, se você tem essa sensibilidade, você sabe, você tem que entender que você está trabalhando com um ser humano. Então, que a sua comunicação é importante, as dores emocionais, isso é um assunto longo, mas o quanto que dor emocional afeta movimento. Você não gosta de treinar com música que você odeia. Você coloca música legal. A própria música afeta a sua performance. Então, imagina a quantidade. Tem muita coisa aí que a gente deveria estudar. Então, eu acho que essa parte de psicologia, entender que o corpo recebe tudo isso, absorve tudo isso, e vai afetar o movimento. Eu acho que o básico do treinamento de força, entender que inclusive entender que aumentar a carga é só uma variável
com certeza
de intensidade. Se eu mexer só na pausa e no trabalho, eu mexo na intensidade. Se eu colocar um exercício mais complexo, ele vai ser mais intenso para você. Se eu te ajustar a técnica, talvez torne a coisa mais intensa. Enfim, a velocidade de execução. Então, entender isso, não, tirar um pouco esse conceito da musculação e ver o corpo de forma mais integrada.
Ótimo.
Eu acho que o caminho é esse.
Muito bom.
Acho que é por aí. Para você ser um treinador melhor. Assim.
A pergunta final, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Eu acho que é aprender. Eu estou aprendendo. Eu acho que... Eu já fiz... Pegar só o Kerobel, eu já fiz... Queria, porque queria fazer press com 40 quilos. Consegui fazer clean press com 40 quilos. Eu falei, putz, será que vale a pena eu continuar nesse e falar, ah, vou fazer com 48? Aí eu falei, não, eu vou começar a treinar coisas que sou ruim. Né? Eu acho que a mesma coisa vale para leitura, a mesma coisa vale para... Eu insisto muito no personal, né, no professor de educação física, é o meu público, nos cursos, eu falo assim, olha... Você pode ser o melhor treinador, se você não tiver educação financeira, você não vai construir o seu futuro, você vai acabar deixando de fazer algo que você ama, porque você vai colocar a culpa na educação física. Não, a culpa está com você. Então, eu acho que é você ser nota 7, 8, no máximo de coisas. Eu acho que você buscar crescimento, assim, não ter vergonha de fazer um curso de fora da área. Acho que até buscar coisas fora da área vai te tornar uma pessoa melhor. Acho que às vezes essas áreas muito técnicas, você só sabe falar daquilo. E você tem que, sabe, levanta assim, a sua cabeça e vai entender outras coisas. Eu acho
tem um mundo todo lá fora, né?
Eu acho que crescimento como profissional, você entender que a sua verdade é uma só, é muito legal você falar com a faixa preta de jiu-jitsu, é muito legal você falar com o cara da capoeira, é muito legal falar com o pessoal da corrida, é muito legal, eu tive a oportunidade de ir para o Havaí, lá no Ironman, no Mundial, é muito legal você ver que tem... esses outros estilos de vida, essas coisas, eu acho que a gente tem que aprender, cara. Tem que aprender. Então, busca, eu acho que é crescimento, aprendizado.
Já
então, você quer aprender Kerobel, tem que treinar e tem que testar, cara. Tem que testar. Tem muita gente boa pra gente trocar. Eu sempre falo nos cursos, olha, hoje sou eu que estou falando, mas não é porque você está sentado aí que você não tem coisa para me ensinar, então não deixe de fazer perguntas, não deixe de fazer comentários, porque sempre eu saio diferente.
Chave de ouro. E onde é que a galera pode encontrar Arte da Força? Quando que vai ter curso com toda essa pandemia? Como é que está aí o cenário?
Nós já demos dois módulos esse ano. Hoje em dia, a gente tem 3 módulos. O módulo de Kerobel, onde a gente considera que a pessoa não sabe nada de Kerobel, então ela vem aprender. E se você já treina Kerobel, vai lá, porque eu te garanto que eu tenho técnica para te corrigir. Maneiras que você vai aprender a como treinar. O segundo módulo é um módulo de movimento. É um módulo que a gente não encosta no Kerobel. A gente vai mover o corpo e a gente ensina, e o Léo Morata é o meu parceiro nesse módulo, a gente ensina maneiras diferentes de você ver o corpo, de você estimular o seu corpo. Cada módulo é um final de semana, das 9 da manhã às 5 da tarde. Tem bastante conteúdo. E o terceiro módulo é o módulo de performance, que a gente evolui no Kerobel, em técnicas diferentes, 2 Kerobels, a gente vem com marreta, com clubbell, a gente vem com mais, a gente fala sobre saltos, pliometria, conceito da pliometria, mas, enfim, é uma continuidade desses 2 módulos, que não cabe. A gente tem bastante conteúdo, então não cabe. E todos são teórico e práticos, e agora a gente está com 2 módulos que foram adiados. O de Recife é um, que lá na Bunker, que vai ter. E até o final do ano a gente vai colocar toda a agenda em prática. A gente só parou agora um tempinho nessa pandemia. O nosso Instagram é Arte da Forca, né? Arte da Força.
Uhum.
Nosso site é adfvis.com.br. A gente tem os estúdios, são licenciados, a gente tem...
Quais cidades que tem, Silas?
Nossa, tem São Paulo, tem alguns, na Vila Mariana, em Osasco, em Perdizes, a gente tem em Caieiras, a gente tem em Franca, no interior de São Paulo, a gente tem Mato Grosso do Sul, a gente tem no Maranhão, na Bahia, Maceió.
Onde é que a
A gente
galera
tem
pode
algum.
encontrar
No
esse site?
site ou no Instagram mesmo. No
Beleza.
site ou no Instagram você acha. E
Beleza.
eu acho importante, só para finalizar, também já quero te agradecer, e dizer que o Querobel, ele é muito interessante, eu acho que a gente não falou sobre isso, ele é muito interessante porque a gente faz um treino muito bom, com cargas mais leves, de forma mais contínua. E se quiser levantar muito peso, aí é natural levantar bastante peso, com 1 ou 2 quilobels. Mas eu acho que o querobel, ele te permite conectar um exercício no outro, sem colocar ele no chão. E muitas vezes você fica treinando com querobel 5 minutos sem colocar ele no chão.
Isso
Então,
é.
essa conexão é outra característica bem distinta em relação às outras ferramentas. Que você para fazer um outro exercício. Então, o Querobel, essa eficiência, às vezes meia hora de treino com o Querobel, meu, tá feito, sabe?
Puxado,
Tá,
puxado.
tá bem resolvido, tá muito bem resolvido.
Sim, sem dúvidas. Bom, queria te agradecer. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Acabou que eu tive que furar o primeiro, aconteceu imprevisto. Você se disponibilizou a gente fazer, marcar outro horário. Muito, muito obrigado mesmo por isso. Tem muito, muito conteúdo bom. Eu quero saber, na hora que a gente parar de gravar aqui, eu quero saber qual que é o estúdio de Perdizes, que eu já, assim que essa quarentena aí passar, vamos ver como é que vai ser a volta. Eu quero começar a aprimorar minha prática, porque realmente é uma coisa que eu tenho me interessado cada vez mais.
Eu acho que todo mundo, o pessoal que está ouvindo, deveria ir nesses estúdios para aprender a técnica, aprimorar a técnica. Se você não é professor de educação física, procure os estúdios, mesmo que depois você queira continuar treinando, tal. O Querobel, ele é incrível, porque você põe 2 querobels no teu carro, você vai para a praia, você treina lá. Você vai para o teu sítio, você treina no sítio. Você não precisa de um tênis específico, você não precisa de uma plataforma, você simplesmente treina descalço numa grama. Então, mas assim, de novo, eu insisto que a técnica, ela é muito importante, ela é primordial. Então, é muito importante você treinar, desenvolver, entender que você, nesses estudos, você vai treinar com pessoas que estão com o querobel na mão, no mínimo há 5 anos na mão, treinando e já vivenciou bastante. Já fez alguns cursos comigo, porque eu insisto para eles voltarem, para eles serem licenciados, eles precisam ter uma exigência técnica, precisa ter, né? E o do, por exemplo, o de Perdiz é com o Luciano Kerst, que é o cara que dá o curso junto comigo no de performance. Eu meio que promovo esse pessoal a dar módulo comigo, porque a gente aprende muito quando a gente está ensinando. Então é muito bom, é o privilégio de você poder dar um curso para personal, para professores
Legal.
da tua área. São colegas da profissão. Então é muito legal e você ser questionado, você ser testado, você aprende muito. Então quando eu coloco o Léo, o Luciano, o Ale, o Glauber, porque essa é a minha equipe que me acompanha, todos eles são proprietários. Então eu quero que eles vivenciem a dificuldade de ensinar para profissionais, mas ao mesmo tempo ali durante a semana
Estejam
tá com a mão
tocando.
na massa e entendendo que slide aceita tudo. Na prática a gente tem que ter um cuidado muito diferente, né? Muito mais,
Sim.
enfim. Mas no, a, siga o Arte da Força no Instagram que vocês vão gostar.
Sem dúvida. Tá lá, vai estar nas notas também, é só clicar lá e seguir.
Ah, legal.
Então, é isso. Valeu, Silas. Obrigado mais
Obrigado,
uma
um
vez.
abraço e tá tudo bem. Quando te quiser gravar outro, porque você viu que eu deixei várias portas
Tem mais,
abertas.
tem, sem dúvida,
Dá para
sem
falar
dúvida.
sobre fáscia, dá
Tem muita
para falar
coisa.
só protocolo de treino com Querobel
Tem
e
muita coisa.
muita coisa boa. Muita coisa boa.
Vou me aprimorando um pouquinho mais para eu ter mais também bagagem para a conversa
É
desenvolver
isso. É isso. E apareça no imóvel aí com a gente.
Pode deixar.
É uma energia muito boa.
Valeu.
Valeu, um abraço.
Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem tem mais. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui no Seeking Growth. E se você gostou, se você tem gostado, ajuda o podcast a crescer, me dá essa moral, compartilha no Stories, me marca, marca o nosso convidado do dia. E se você quiser receber uma newsletter semanal com tudo que está acontecendo no mundo do CrossFit, totalmente gratuita, pausa aí rapidinho, vai na descrição, clica no link e se inscreve. Valeu, eu sou Axel Gouveia, espero que vocês tenham curtido, agradeço muito a sua presença e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.